Notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para as próximas 72 horas prevê-se um quadro meteorológico de tempo seco, com aumento gradual dos valores de temperaturas máximas e vento do quadrante leste, num cenário que se traduz num aumento dos índices de risco de incêndio até à próxima quarta-feira, dia 31 de março, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios rurais. Redobre, assim, os cuidados no uso do fogo, evitando realizar atividades como queima de sobrantes, para a qual é necessária autorização nas horas de maior exposição solar e ainda para quando o vento estiver mais intenso.
Rádio R, informação.
Estão confirmadas mais 8 infecções Covid-19 no Médio Tejo, naquilo que é o pior registro desde 9 de março, na altura com 12 casos. Dentre os contágios mais recentes, 7 foram detectados em Abrantes e 1 em Torres Novas. Está agora em causa um total de 12.728 infecções, dentre as quais há 42 ainda ativas. O número de altas, 12.311, não teve alteração. Há 375 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 13, seguindo-se Torres Novas com 11 e o Entroncamento com 8. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.997 infecções, 2.909 recuperações, 83 óbitos, 5 infecções ativas. Tomar, 2.477 casos, com 2.417 recuperados, 55 óbitos, 5 infecções ativas. Torres Novas, 1.982 casos, 1.911 recuperações, 60 mortes, 11 infecções ativas. Abrantes, 1.517 infectados, 1.435 estão curados, a alimentar 69 mortes, 13 infecções ativas. Entroncamento, 1.095 infecções, 1.066 recuperados, 21 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções ativas. Serval, 178 casos, com 173 recuperados, 5 óbitos, também não tem qualquer infecção ativa. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar e também coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Ainda não vai ser nesta Páscoa que as famílias se podem reunir. Apelo este com base no atual contexto pandémico. Na região, refira-se, o número de infecções ativas tem diminuído, sendo que em Tomar, segundo os recentes dados, há apenas, entre aspas, 5 contágios em curso. Maria dos Anjos Esperança disse que os números devem continuar baixos para o bem de todos.
Queremos efetivamente que estes números continuem com cifras tão baixas, para bem de todos nós, e enfim, como costuma ser todos os anos, as Páscoas, Natal, proporcionar maior conjunto de pessoas, cruzar concelhos de forma a que se encontrem as famílias. Este ano isso não é possível. Nós temos andado a dizer desde o ano passado que esperamos que no ano seguinte as coisas já estejam melhores. E quando o ano passado pensávamos que esta Páscoa já podia ser celebrada em família e sem estas restrições, chegamos já a esta altura e vemos que não pode ser. Esta doença é complicada, este vírus, até por força das suas mutações, das suas variáveis que ele tem apresentado, torna-se complicada a defesa de todos, se não for o próprio a fazer a sua defesa. Portanto, estas medidas agora da Páscoa, que são medidas que estão aplicadas e que devem ser postas em prática, para que, como disse muito bem, os números não aumentem e continuem assim com estas cifras baixas que temos tido até agora.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERTE, os candidatos.
agora é oficial. Sanabela Freitas, atual Presidente da Câmara de Tomar, será novamente a candidata do Partido Socialista às eleições autárquicas deste ano, concorrendo, desta forma, a um terceiro mandato. No comunicado da Comissão Política Conselheira do PS na Navantino, foi ainda confirmado o nome de Hugo Costa como candidato à mesa da Assembleia Municipal, ele que faz parte do atual elenco socialista neste mesmo órgão, mas como deputado. Outra das novidades tem a ver com a escolha de Luísa Henriques como candidata à Junta de Madalena Bezelga, ela que tenta, desta forma, assumir a sucessão do histórico Arlindo Nunes. Ainda pelas freguesias, registro para as recandidaturas de Carlos Rodrigues, à Aceiceira, de Amâncio Ribeiro, a Paialvo, de Augusto Barros, a São João Batista, Santa Maria dos Olivais e ainda de António Graça, à Sabaxeira. Os restantes candidatos, refere a mesma nota de imprensa, serão aprovados no dia 8 de abril. Ainda pelas autárquicas de 2021, a Comissão Política Conselheira do Partido Socialista de Abrantes aprovou por unanimidade o nome de Manuel Jorge Valamatos como candidato à Câmara de Abrantes. Precisamente, Manuel Jorge Valamatos assumiu a presidência da autarquia abrantina em fevereiro de 2019, tendo, ao longo destes dois anos, centrado a sua ação na proximidade à comunidade, às juntas de freguesia e na democratização do território. Refere um comunicado da estrutura local do PS que, desta forma, manifesta total confiança e grande satisfação na escolha do candidato. Manuel Jorge Valamatos, que pela primeira vez vai encabeçar a lista candidata à Câmara Municipal de Abrantes. Estão assim reunidas as condições para iniciar o novo projeto autárquico. Reforça o mesmo texto. Militante do Partido Socialista desde 2003, Manuel Jorge Valamatos começou o seu percurso autárquico em 2002 como adjunto do Presidente da Câmara, tendo assumido as funções de vereador em 2004, função que exerceu até 2019, à altura em que assumiu a presidência em substituição de Maria do Céu Antunes, a atual Ministra da Agricultura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tem início neste sábado, dia 27 de março, a vacinação do pessoal docente e não docente no Centro de Vacinação Covid-19 de Abrantes, de acordo com as indicações das autoridades de saúde. No total, este sábado, deverão ser administradas 359 vacinas a pessoal docente e não docente do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, entre as 9 e as 18 horas. Nos próximos dias, irá continuar a decorrer a vacinação destes profissionais da área da educação, que estão a ser convocados pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, através de SMS. Com início há pouco mais de um mês, o plano de vacinação contra a Covid-19 continua a decorrer no quartel dos bombeiros da cidade de forma eficiente e organizada, refere à autarquia no esclarecimento enviado para a nossa redação. Desde que se iniciou o processo e até ao final desta semana, já foram administradas mais de 3.300 vacinas.
Rádio Web, informação.
A Luzíria do Tejo registrou mais 22 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, um registro que não deixa de ser preocupante, mais ainda quando no dia anterior foram 44 os contágios detectados. Ou seja, em apenas dois dias as autoridades de saúde confirmam 66 casos, um número que já não se via há algumas semanas. Importa referir que em Rio Maior há mais 14 infecções, enquanto que em Almeirim são 5, sendo que Alpiarça e Golgan têm mais um contágio cada. No total estão já em causa 12.498 casos desde o início da pandemia, dos quais 133 estão ativos. O número de altas subiu para as 11.979, ou seja, mais 3, a alimentar 386 mortes associadas à pandemia. Nunca é demais recordar, mais ainda quando pelas redes sociais há ecos em torno de dúvidas sobre a data limite agora em vigor para a limpeza de terrenos. O Governo, através do Decreto-Lei 22-A de 2021, decidiu proceder à prorrogação do prazo até 15 de maio para que os particulares, produtores florestais e entidades gestoras de terrenos e infraestruturas realizem os trabalhos de gestão do combustível. No mesmo documento é ainda referido que também há prolongamento do prazo, neste caso até 31 de maio, para aprovação ou atualização dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Quanto a queimas de sobrantes, recorde-se que é obrigatório solicitar previamente a realização de qualquer queima ou queimada através do número 808-200-520 ou da aplicação disponível no site do ICNF e que as mesmas só podem ser realizadas após a respectiva autorização. Ainda que seja dada essa autorização, precisamente convém ter presente uma série de medidas preventivas, desde logo nunca deixar a queima quando a mesma não estiver totalmente inativa. Deverá, por isso, ter acesso à água, seja com uma mangueira ou com baldes. É igualmente importante ter um telemóvel ou acesso rápido a um telefone fixo para que possa comunicar qualquer problema que eventualmente decorra da referida atividade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira é, a par de Casais Alvio-Beira da Serra Junceira, uma das novidades no futuro grelho de transporte a pedido, um serviço da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que aposta agora na criação de novos circuitos, precisamente a partir de 1 de abril. Recorde-se que o transporte a pedido é um serviço de transporte público em que os passageiros têm que efetuar previamente a reserva de modo a assegurar a sua viagem, uma vez que as viaturas só se deslocam às paragens que tiverem reservas. Precisamente estas reservas poderão ser efetuadas até às 15 horas do dia anterior ao dia da viagem através da chamada gratuita para o número de telefone 800-209-226, disponível aos dias úteis das 9 às 15 horas. Alexandre Horta, presidente de Além da Ribeira Pedreira, em declarações à ERT, disse que a concretização deste serviço colmata lacunas que existem na sua freguesia, que fica privada de transportes para a cidade de Tomar por altura das férias escolares.
Portanto, é um anseio nosso já há algum tempo, porque principalmente na época das férias escolares as pessoas ficavam privadas de qualquer tipo de transporte de e para a cidade de Tomar. Portanto, este é uma iniciativa bastante importante da CIMT e que nós, desde logo, manifestamos o nosso interesse e que agora vai ser uma realidade. Portanto, a partir de 1 de abril, as pessoas podem fazer a marcação do respectivo transporte, preferencialmente no dia anterior ao dia em que querem usufruir, para terem garantido isso. Os preços variam entre 1 euro e 1 euro e meio, portanto, o serviço é feito com veículos táxi, embora o serviço não seja táxi, mas pronto, estão distritos este serviço de transporte a pedido, e vem colmatar, como já disse, uma lacuna e beneficiar as pessoas com pouca mobilidade dentro da freguesia. A nossa freguesia tem uma faixa etária, uma média de idades bastante elevada, e pensamos que essas pessoas, e não só, poderão vir a usufruir deste transporte e não ficar dependentes numa beleza de um vizinho, do horário do autocarro, pronto, embora este seja um serviço também com três horários, um horário de manhã de vinda para a cidade e dois de regresso, um a cerca do almoço e outro mais à tarde, mas de qualquer forma é mais uma alternativa que as pessoas têm ao autocarro e que penso que vai ser útil e utilizado.
A Igreja prepara-se para viver aquele que é o momento mais alto do calendário litúrgico, com a realização das celebrações da Semana Santa. Tendo sempre em consideração o atual momento de pandemia e a abertura das celebrações ao culto presencial, embora limitado ao número de fiéis, o padre Rui Terezo, pároco de Tomar, antecipou aquilo que está programado e recorda que a Semana Santa é antecedida do Domingo de Ramos, que marca o início destas celebrações. Este ano, a paróquia de Tomar volta a celebrar o Tríduo Pascal com a realização, na Sexta-feira Santa, de uma via sacra que vai percorrer as ruas da cidade.
Começa a Quinta-feira Santa, às 8h30, aqui na Igreja São João Batista, com a Ceia do Senhor. Depois entramos na Sexta-feira Santa, que é o único dia em todo o ano litúrgico, em todo o ano, que não há celebração da Eucaristia, porque é o dia dedicado, centrado na Cruz de Cristo, na Paixão de Cristo, no Amor de Cristo. E por isso às 9h30 teremos as laudes, às 15h teremos a Paixão do Senhor, a adoração da Santa Cruz, este momento central do amor de Cristo por nós. Tanto as laudes como a Paixão do Senhor são sempre na Igreja de São João Batista. E depois, chamava a atenção, para às 21h, iremos realizar uma via sacra pelas ruas da cidade de Tomar, como já fizemos o ano anterior também, como já se fez o ano anterior, que vai percorrer as 14 estações, vão estar espalhadas pela cidade, para quê? Para que o amor de Cristo da cruz possa ir ao encontro de cada rua, cada casa, cada família, porque sabemos que com este confinamento alguns vêm participar nas cerimónias e outros, pela idade avançada, pela a doença, pelos condicionalismos desta pandemia, não. Então podem acompanhar também esta Via Sacra pelas ruas da cidade de Tomar. Que queremos também que seja, que a Semana Santa, que a vivência central destas festividades, não seja só reduzida dentro da Igreja, mas haja um sinal exterior, um sinal de fé, um sinal de amor e um sinal de esperança. E por isso esta Via Sacra, a partir das 21 horas, pelas, será transmitida pelas rádios, pelos meios digitais da paróquia. Pois no sábado, tanto depois da Paixão do Senhor, que é na Sexta-feira Santa, até ao Sábado Santo, que é a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as celebrações, que vamos celebrar às 22 horas na Igreja de São João, é um grande silêncio até esta grande celebração. E por isso, às 22 horas, nós teremos a solene Vigília Pascal. Nesse mesmo dia, da parte da manhã às 9h30, teremos também as laudes na Igreja de São Batista. E, portanto, a Vigília Pascal faz-nos já entrar na Ressurreição, na Páscoa do Senhor. Foi por isso que andámos a Quaresma, a prepararmos o nosso coração. E depois, no domingo de Páscoa, teremos as Eucaristias normais, às 9 horas, na Igreja de Santa Maria do Olival, às 10h30, na Igreja de São Batista, e depois, às 8h30, a Eucaristia, na Igreja de Santa Maria do Olival. Portanto, temos toda a celebração do Trito Pascal centrada aqui na Igreja São João Batista e depois temos a Via Sacra no exterior, na Sexta-feira Santa, no dia 2 de Abril, a partir das 21 horas, que é exteriorizar este amor que o Cristo nos ama a partir da cruz, que é exteriorizar também do encontro de cada família e também ao mesmo tempo, neste tempo de pandemia, as pessoas possam verdadeiramente também colocar as suas dificuldades, os seus problemas, as doenças, por aquilo que estão a enfrentar, Cristo, porque Cristo, através da Igreja, é sensível a essas dificuldades e a esses problemas.
A pandemia tem tido um impacto bastante negativo na cultura. Esta é uma evidência, infelizmente, já com muitos exemplos de norte a sul do país, sendo que em Constância também se sente essa negatividade. Filipa Montalvo, vereadora da autarquia da Vila Poema, em declarações à ERTE, assumiu essas dificuldades, citando duas das referências culturais do concelho, casos da Filarmónica Montalvense e ainda dos Camponeses de Malpique. A eleita do Partido Socialista assegurou que a autarquia tem prestado o apoio possível.
Teve um impacto bastante negativo, principalmente ao nível, tal como referiu, das associações. Vou-lhe dar dois exemplos muito concretos, quer para a Filarmónica Montalvense, que também vivia muito do espetáculo presencial, do sentir as pessoas. Uma banda filarmónica tem muitos músicos. O simples facto de se juntarem para viverem a música deixou de ser possível nestes moldes. O fazer arruadas, que era onde sentiam o calor das pessoas, deixou de ser possível. Os camponeses de Malpique, com as suas danças etnográficas, também sem sentirem emoção das pessoas e a poderem dançar livremente, porque se há contacto físico não é muito aconselhável. Houve um impacto muito grande e julgo que quer na cultura, quer noutras vertentes da nossa vida, nós já assumimos algumas coisas como uma realidade, esquecendo-nos que foi apenas há um ano que tudo mudou, não é? O contacto com as pessoas, o abraçar, o tocar, mudou muita coisa, sim, teve um impacto muito grande. Nós, a nível da cultura, estamos a tentar dar o apoio possível, mas temos noção de que dançar em casa sozinho ou com o marido, com a esposa, não é a mesma coisa que dançar na rua e sentir a energia e a felicidade das pessoas que nos rodeiam, não é? Não é a mesma coisa.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Celebração do Dia do Estudante. Cumprir a Constituição da República Portuguesa. A 24 de março de 1962, quando milhares de estudantes se manifestavam no Campo Grande, em Lisboa, pela liberdade do associativismo estudantil, pela democratização do acesso ao ensino, as forças do regime fascista responderam com uma violenta carga policial e a repressão. Em 1987, a Assembleia da República aprova a instituição do Dia Nacional do Estudante, escolhendo, para assinalar o acontecido, o dia 24 de março de cada ano para a sua comemoração. E, se nas décadas dos anos 50 e 60, eventos do século passado, não faltaram motivos para a mobilização dos jovens e do movimento estudantil para as suas prolongadas e importantes lutas contra o fascismo, hoje, 47 anos após a Revolução de Abril, continuam a existir vastos motivos para que os estudantes se mobilizem e lutem contra a atual situação da educação. A Constituição da República Portuguesa, que celebra no próximo dia 2 de Abril, 45 anos sob o dia da sua aprovação na Assembleia da República, traça as linhas mestras que deve orientar todo o edifício do sistema educativo português ao definir no seu articulado que o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada através da escola e dos outros meios formativos, contribuam para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade, do espírito de tolerância, da compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Mas, genericamente, não é este o sentido rumo das medidas que os governos têm adotado. Neste último ano, a grave situação epidemiológica que nos afeta tornou ainda mais visíveis e agravou os profundos problemas que já existiam na educação. Os estudantes portugueses, mesmo nas atuais condições sanitárias, souberam mobilizar-se para assinalar o Dia do Estudante, enunciando e debatendo os principais problemas com que hoje se confrontam. Que são muitos, começando pela necessidade de serem criados apoios aos estudantes no contexto da ação social escolar, pela definição de um regime transitório para a conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior no ano 2020-2021, face à forma como o ano escolar tem decorrido, pela redução do número de alunos por turma para defender a saúde e melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Mas agora, que vamos entrar no mês de Abril, faz todo o sentido, cumprindo a Constituição da República, exigir a democracia dentro das escolas e pôr cobro aos impedimentos, por parte de muitas direções de escolas, do direito à realização de reuniões gerais de alunos e de eleições para as associações de estudantes, respeitando os seus direitos democráticos. Até porque é na escola se dão os primeiros passos para se aprender a participar democraticamente na vida coletiva do país.
Rádio R, informação.
Chegamos assim ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioer.pt.